estava estudando era ele, né? Então, ele só me falava, amor, olha só, você tem noção do potencial, assim, assim, assim. Mas assim, para mim, ah, tá bom, né? Tipo, ah, depois a gente vê, né? Agora, lá no evento, tipo, eu estava dentro do evento, então estar ali e obrigatoriamente escutar aquelas pessoas falando, realmente mexeu muito comigo. Eu falei, cara, é possível. Você vê muita gente falando as coisas, mas você acha que aquilo... Cara, você fala assim, cara, eu trabalho com unha. Ai, será que vai vender tanto assim?
Pô, a gente tá com mais de quase 6 mil alunos.
Opa, aqui é o Érico Rocha e bem-vindo a mais um podcast Faixa Preta. Um podcast onde eu entrevisto alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que no ano atual fizeram 2 milhões ou mais de reais. E hoje eu estou aqui com o Marcelo e a Graziele. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Graziele? Vocês falam de onde?
Tudo bem,
Érico?
Tudo jóia. Boa noite.
Boa noite. A gente fala de Volta Redonda, cara. Interior do Rio de Janeiro.
Interior do Rio de Janeiro. Que incrível. Eu acho que as histórias de vocês é muito incrível. Principalmente pelo nicho que vocês se tornaram faixa preta. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria te perguntar para vocês, como é clássico aqui nesse podcast, eu tenho que fazer a pergunta. No ano de 2020, vocês faturaram mais de 2 milhões de reais com lançamentos utilizando as técnicas da fórmula de lançamento.
Correto.
Correto.
Correto é um sim ou não? Faturei?
Sim,
não faturei?
Sim.
Só checando. Eu gosto de estabelecer isso bastante. Então vamos lá. Conta para esse pessoal como é que você me conheceu. Ou você, quem que me conheceu primeiro? A Graziele ou o Marcelo?
Marcelo.
Eu, cara. Como é que foi? A Grazi, ela começou a trabalhar com alongamento de unha, né?
Realizando alongamento de quê, perdão?
Alongamento de unha.
Alongamento de unha. Como é que alonga isso, uma unha, gente?
Você unha de gel, fibra. Você tem a unha curtinha, a gente faz a unha da mulher ficar grandona.
É mesmo? Como é que você faz? Você puxa a unha?
Não, na verdade, a gente faz uma... A gente molda, né, a unha com um gel.
Então, a gente consegue dar um comprimento.
Aí cola? Na verdade, não cola. A gente constrói mesmo, né? Porque fica igualzinho uma unha. A gente faz manutenção a cada 21 dias. E enquanto ela fizer manutenção, aquela unha vai ficar ali.
Olha que louco. Em gel.
Fibra.
É interessante. E aí, como é que foi essa parada? O que tem a ver a unha em gel com o Érico Rocha?
Então, cara, aí em determinado momento a Grazi começou a ministrar curso presencialmente. E foi muito legal, né? Mas aí a gente viu ia chegar um ponto que a gente não ia conseguir escalar mais, porque a Grazi é uma só e presencialmente ela já estava esgotada, né? Ela viajava o Brasil inteiro e não dava conta mais de atender as agendas, solicitações de estados onde a gente tinha parceiros, então ela não conseguia mais atender, ela viajava um mês inteiro e estava esgotada. Aí eu falei, cara, a gente tem que tentar levar isso de forma online, mas... Na época, não existia nenhum curso online de unha, então ela foi um pouquinho resistente. Ela falou, amor, isso aí não rola, como é que eu vou ensinar online isso?
Não, e olha que eu já tinha um canal no YouTube, eu já ensinava as pessoas pelo YouTube, mas era algo de graça, né? Então eu falei assim, cara, pago? A pessoa vai me pagar para me ensinar online, isso não dá certo.
Aí daí eu falei...
Isso era que ano?
Isso foi no passado, né, amor?
2018. Na verdade, foi no final de 2017.
Deixa eu fazer uma pergunta mais técnica, perdão, sim, pela ignorância na área. Por que você, em 2018, o que é que te fazia, e pelo não conhecer o que você faz, talvez seja óbvio para você, mas não é para mim. Inclusive, eu não sabia nem que existia unha alongada. Existia unha postiça, mas eu não sabia que... Né? Alongava-se. Por que você acreditava que não era possível online? Porque, assim, se você olhar para a época da Graziele, da época, o que você falava? Por quê?
Eu achava que é porque, assim, é algo muito prático, né? Então, eu falava, cara, como é que eu vou explicar isso para aluno? Porque, assim, como eu vinha do curso presencial, né? Eu pegava ali na unha na mão da aluna, eu ajudava ela a fazer o procedimento. Então, eu falei, cara, como é que eu vou ensinar ela online isso? Como é que eu vou...
Mas você ensinava online? Por que?
Sim, eu já mostrava, só que era assim, pelo YouTube eu imaginava assim, ali eu tô dando algo gratuito pra ela. Então, dicas, assim, só dicas, né?
Você imaginava então, assim, que não tinha valor pago.
Pagando, né? Isso. Falei, agora ela me pagando para poder fazer isso, como que eu vou fazer com que ela realmente tenha resultado nisso?
Entendi. Interessante. E aí, como é que foi? E aí foi 2018, e aí?
É isso. Na verdade, foi em 2017. Fazendo as contas certas. E ela foi um pouco resistente, foi por isso. De início ela foi resistente, mas depois ela acabou se convencendo. Eu falei, vamos fazer um teste, vamos fazer um mini curso, vamos testar. Aí fiz o mini curso, lancei, em 3 meses eu vendi 22 cursos.
Isso foi sem fórmula de lançamento?
Rocha. Não, isso foi antes do Érico Rocha.
Então você estava lá, lançou, e aí?
Na verdade eu não lancei, eu coloquei na mídia, né? Curso de tal. Sim. E em 3 meses nós vendemos só 22 cursos. Eu falei, não é possível, você tem quase 50 mil no Instagram, todo mundo quer, e eu coloquei e não está vendendo. Eu falei, tem alguma barreira aí. Aí eu comecei a pesquisar sobre venda de curso online, como vender curso online. Aí eu achei um tal de Érico Rocha, né?
Ah, e mais 10.
Aí eu falei, cara...
Você achou um Érico Rocha mais o quê? Mais outros 10? Outro...
Um monte de gente falando que sabia ensinar essa parada. Aí eu analisei um por um, ficou 3. Dos 3 ficou o Érico. Eu falei, esse cara aí, esse menino aí.
Esse menino aí.
Falei com ela, tava no meu trabalho, falei com ela, falei, moxa, um cara aqui, ó, já tá pronto, é esse aqui. Esse cara sabe o que fala, esse cara tem resultado. Ela falou, tá bom, chegar em casa você me fala. Eu cheguei em casa do trabalho à noite, falei, é esse aqui, ó, vamos pesquisar. E quando eu pesquisei, o carrinho tava aberto, seu carrinho era o último dia do fórum.
Nossa, que coincidência!
Aí, falei, olha, amor, ele tá vendendo curso. Aí a gente recebeu e-mail, porque eu comecei a pesquisar tuas coisas. Recebi e-mail, quando eu cheguei em casa, olha, tô e-mail dele aqui. Aí, quando eu abri, só última chance, alguma coisa assim. Falei, olha, mano, tá aqui, um curso. Aí, falei, cara, é agora, ou agora ou nunca. Aí, olhei pra ele aí, vamos. Só que a gente tinha acabado de sair de uma empresa quebrada, estávamos bem pra baixo, né, praticamente duro. E a metade do valor que eu tinha era pra pagar o cartão que já tinha vencido. Aí ela falou, ó, é agora ou nunca? Eu falei, topa? Ela topa. Eu falei, então bora.
Mas primeiro você tinha me falado do Érico Rocha e, tipo assim, ele falava muito de 6 em 7. E eu falei assim com você, falei, mô, mas, cara, você não acha que, cara, isso, tipo, é fácil demais? Tipo assim, esse dinheiro todo em tão pouco tempo? Eu falei, sei lá, acho que você tinha que pesquisar mais sobre esse cara, porque é muito fácil isso, né? 7 dias você ganha esse valor todo. Aí ele, mô, mas olha só, tem gente que tá vendendo. Na época ele mostrou uma história que alguém vendia uma girafinha.
Aí, a girafinha de isopor, cara.
Aí ele falou assim, mô, mas olha só essa história. Você vendeu girafinha, fez não sei quanto. Eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada nessas coisas. Aí fui.
Vocês tiraram do fundo do baú. Faz tempo que eu não lembrava da história da girafa.
Aí a gente foi olhando um monte de história, foi olhando e falei, cara, a gente vai pegar o único dinheiro que a gente tem, que a gente pagou o cartão, e vai investir nisso, porque esse curso é caro, né? Aí eu falei, cara, então vamos arriscar. A gente já arriscou tantas vezes, a gente já teve várias empresas arriscando tantas vezes, vamos arriscar mais uma vez.
Eu falei, se dá pra fazer esse tal de 6 em 7, esse curso tá de graça. Tô dentro, não quero saber, agora é contigo. Você tem que dar a cartada final, que é a mulher que manda, né?
Ela falou,
se você quer, então eu falei, então bora. Aí adquirimos o curso. Só que teve um problema, Érica. Compramos o curso. Aí, em 4 dias, eu montei todo o script de venda.
Ó, antes de você continuar aqui, eu tenho uma coisa que eu não consigo tirar da minha cabeça. Graziele, por acaso a sua unha é uma unha alongada aí de gel?
Então, na verdade, é assim, é e não é, né? Era. Eu tirei porque eu tô testando um produto que agora eu vou lançar uma marca de produto meu. Então, eu tô testando vários produtos, então eu tô sem.
Ah, então aconteceu isso assim, porque eu fiquei com isso na cabeça.
Eu já falei com ele, eu falei assim, mô, nossa, eu vou falar de unha, tô sem unha.
Ah, mas enfim.
Testar os produtos, cara.
Mas, ó, eu entendo completamente. Mas vamos voltar lá. Você entrou no fórmula de lançamento e aí você...
Isso, aí eu fiz todo, né, o passo a passo que manda, certinho, do jeito que é pra
Posso
fazer.
Perguntar o ano que você entrou, um ano e mês mais ou menos?
Foi 2017, não foi 2019, foi final de 2017, na turma de novembro, ó, setembro.
Tá bom, show.
E o que ocorreu? Aí eu fiz todo o script para poder já começar a lançar, só que a minha amada começou a procrastinar. famosa palavra, né? Resumindo, eu montei todo o script, ela procrastinou quando foi em maio de 2018. Eu conversei com ela de novo, sentei, fizemos uma reunião, né? Eu falei, olha só, investi, já estudei, já montei tudo e você... Não, agora vai. Aí, montei tudo de novo porque a autoridade dela mudou, tudo mudou, eu comecei a ficar mais, né, mais por dentro dos assuntos.
Vou fazer uma pequena pausa de novo. E às vezes é uma pausa por pura curiosidade mesmo. Eu acredito que a procrastinação sempre tem uma coisa por trás. Né? A gente não procrastina à toa. E às vezes a gente nem sabe o que é por trás. Mas posso te chamar de Grazi? Graziella?
Pois.
Grazi. Hoje, olhando para trás naquela época, você consegue autoanalisar o que estava fazendo você procrastinar naquela época? O que é que estava na sua cabeça?
O que acontece? Eu estava acostumada a ministrar curso presencial, né, para alunas que sabiam menos que eu ali, né? Então, pô, tinha pagado para poder fazer aquele curso. Então, quando ele falou comigo do online, ele falou assim para mim, olha, você vai ter que gerar conteúdo, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Então, eu imaginei o quê? Eu falei, cara, pessoas que sabem mais que eu vai comprar o meu curso. E aí, o que vai achar, né? Como é que vai ser? Eu nunca tinha feito um curso online. Então, o meu medo era esse. Eu acho que o que me travava era isso. De pessoas que, às vezes, sabiam mais que eu comprar o meu curso e ver, sei lá, acho.
E isso potencialmente repercutir negativamente em você. Ah, peraí.
Exato.
Eu pensava que ela era bam, 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 mas, na verdade... Isso. Ela é super... Não, bam, bam, bam. Então, existe um medo... Vou talvez definir isso como medo de se expor.
Sim.
De disposição. E eu acho que isso é muito legal a gente distinguir esse medo. Porque eu acho que muita gente que está assistindo agora deve sentir uma ponta dele aqui. Quem nunca tem o medo de... E não é incomum, eu vou me expor, o que vão falar de mim? Às vezes vão falar isso, vão falar aquilo. Às vezes a pessoa tem uma reputação na vida, médicos, tem aquela reputação, advogados, o que os meus colegas vão pensar? Ou às vezes é isso que você vai falar, mas existe esse medo inicial. Entendi. Mas ao mesmo tempo existia o seu marido, né? É o Marcelo marido, corretor.
Marcelo.
Acertei, enfim. E existia o seu marido que estava super motivado e estava puxando, né? Puxando a iniciativa. Ó, a gente comprou o Fórmula, agora vamos implementar. E aí continua, Marcelo.
Você
teve uma reunião, né?
Isso. E foi a segunda reunião. Aí ela falou, agora vai. Aí montei de novo, reestruturei de novo. E se passaram 4, 5 meses, nada dela gravar.
Ainda aí, com esse mesmo medo?
Era mesmo medo. Medo cresceu mais ainda. Aí quando chegou no final do ano de 2018, tivemos a segunda reunião. Eu falei assim, ou vai ou eu não vou mexer isso mais. Porque a gente tem que ir. E se você não quiser mais, eu vou lançar outra pessoa. Então, ou vai ou não. E quem deu essa dica foi você. Então, numa das suas lives eu vi isso aí.
No final das contas, a gente tem que ter paciência, tem que estar comprometido, mas por um ano é o suficiente. Né? É assim,
e sabe uma questão também, Érico? Eu continuava a ministrar curso presencial. Então, assim, um curso, quer dizer, meu curso era 1.300, né? E eu colocava, tipo, 12, 15 alunas dentro de uma sala de aula. Então, assim, também estava confortável, entendeu? Então, a gente ia meio que empurrando também.
Claro. Eu acho que não era urgente, né?
Sim, exato.
Tava pagando os boletos.
Isso.
Enfim. Mas, enfim, ao mesmo tempo, você queria saber se você, né, ficava nesse projeto ou ia para um outro projeto, né? Outro expert. E foi isso que te fez decidir, Graziella, ou não?
Então, aí ele falou para mim, ele falou assim, você me fala de uma vez que se você realmente não for fazer, se não for gravar, se não for fazer o curso, você fala que eu vou realmente procurar alguém que queira fazer isso e vou entrar nessa área aí. E ele trabalhava, ele era polícia militar, né? Polícia militar, sargento.
Verdade?
Verdade.
Ô, Marcelão, polícia.
E assim, olha.
E ele era louco para sair da polícia. Ele era louco. Então, assim, ele queria de todas as formas ter um resultado para poder meter o pé de lá.
Entendi.
Vai lá.
O seu trabalho era de campo, Marcelo?
Não, eu trabalhava em terra. Já trabalhei em campo, mas no momento eu estava trabalhando em terra.
Certo. Então tá bom. Você queria ir para um outro projeto, uma outra fase da sua vida, e você falou assim, meu, amor, com todo carinho, me avisa se você vai ficar na moita ou vai sair, né? Como diria aqui na minha terra, em Minas, é assim, você fica na moita e você sai. Mas enfim, é e aí, o que, que você falou, Graziella?
Aí eu falei com ele, falei assim, não, vamos gravar, vou gravar. Aí foi onde que a gente realmente decidiu, né? Porém, assim, foi tenso, porque nesse momento ele me apertou, assim, ele me espremeu tudo que ele podia espremer. Eu tava com uma viagem, inclusive, marcada para a Rússia, e até no dia da minha viagem ele fez eu gravar.
Você ia dar curso na Rússia, então?
Não, na verdade eu fui fazer uma especialização lá.
Ah, você foi fazer, foi aprender.
E se eu ia ficar 20 e poucos dias lá. E ele falou assim, não, tem que terminar de gravar e que a gente vai, você vai estar lá, a gente vai estar lançando aqui.
Em que língua, perdão? Você ia fazer especialização?
Não, é de unha mesmo.
Ah, de unhas.
Eu sei, mas se ia pra Rússia, você ia falar que língua lá? Russo?
Então, na verdade, eu contratei uma intérprete, né? Lá.
Ah, engraçado. Eu morei um tempo na Europa, né? Em Londres. Uhum. E em Londres tinha uma comunidade russa. E eu lembro das russas, elas têm um cuidado, pelo menos a minha ideia do russo, leste europeu, né? Eles tinham um cuidado ainda maior com as unhas mesmo. Eles tinham unhas,
sim.
Até, às vezes até artisticamente pintadas, né? Pinturas.
Nossa, eu perfeito o trabalho.
É, sim. Incrível. Nossa, então você contratou um intérprete para ir na Rússia aprender. E foi aonde na Rússia, perdão?
Fiquei 20 dias. Ah, lá eu corri, fui para Moscou, fui para...
Que época do ano foi?
Foi o ano passado, né? Março, né? Março do ano passado.
Ainda bem que você foi ano passado, esse ano não ia rolar muito não, né?
É,
né? Mas enfim, você foi para lá, então até um dia... Marcelão tava lá, pegando o que ele podia, né?
Até no dia eu gravei.
Na verdade, ela gravou até lá, porque eu precisava de um trechinho para complementar um CPL, porque a gente fez CPL 1, 2 e o 3. Então, a gente precisou de fazer, tipo, 3.3, mas estava faltando um pedacinho, né? Aí acabou que deu tudo ruim. Em vez de eu fazer um lançamento interno, que eu ia fazer interno, acabei fazendo um semente... O pessoal fala que é Frankenstein, né? Fiz um vídeo só de venda, tipo o passariano, e lancei esse vídeo. Porque a Grazi não estava aqui para fazer live na época, né? Que a gente era live. Fez. E fizemos um vídeo de venda só.
Uma colcha de retalhos, né? Como a gente diz. Mas e aí, como é que foi?
Então, 6 e 7 na primeira.
Ah, garoto, quanto você faturou?
112 mil.
Graziele, como é que esse 112 mil soou para você? Soou muito, soou pouco...
Nossa, foi porque assim, 6 em 7...
Pra caso suou, né? Devia ter feito isso antes.
Não, e eu torcendo lá, né? Eu não tava aqui, né? E ele falou assim, eu falei, e aí, como é que tá as vendas? Ele falou assim, então, acabamos de fazer um 6 em 7. Aí eu, cara, não acredito, porque assim, cara, você fala 6 em 7, hoje pra gente é uma coisa normal, mas quando você fala 6 em 7, parece uma coisa muito distante da gente, né?
Eu imagino, lembra? Impossível. Primeira vez que você ouviu, investiga esse cara... Coisa desse tipo. Inclusive, as pessoas vão começar a investigar você agora. Vão achar que vocês são atores, aquela coisa toda.
Ah, sim, normal acontece pra gente também.
É, imagino. Mas vamos lá. A gente tá em 2018. Você na... Imagina, quando o 6 em 7 foi feito, você estava na Rússia, é isso?
Eu estava na Rússia.
E, ó, tem uma coisa que parece óbvio, mas não é.
Sim.
E chega a ser, uma hora que essa ficha cai, chega a ser um pouco surreal. Sei que você não estava na Rússia porque você estava dando curso, você estava aprendendo, mas você já parou para pensar que o 6 em 7 foi feito sem a sua presença?
Sim.
Física?
Sim, foi surreal, assim.
Para quem viaja, eu não sei se você viajava muito, mas é interessante, porque você viaja, você ganha. Você não viaja, você não ganha. Sim. Você fica doente, você não ganha. Sim. E o 6 em 7 é um outro, muda-se para um outro paradigma. Onde tem uma escalabilidade muito maior, e a gente vai ver isso, sim, mais ou menos. E também não é só o dinheiro, porque dinheiro por dinheiro você já meio que fazia. É, essa possibilidade de fazer de qualquer lugar.
Sim.
em teoria, né? Você fica até lugar que você quiser, você pode estar na Rússia e fazer como meio que aconteceu. Dito tudo isso, como é que você foi? Isso aí já era em quando de 2018, final?
Isso.
Não, o primeiro lançamento foi início, porque 2018 que ela gravou, foi início de 2019.
Excelente, início de 2019 foi...
Na verdade, março de 2019.
Agora, eu fico pensando, vocês, eu pergunto talvez um ou talvez dois, vocês chegaram aí no evento ao vivo de 2018, do Fórmula de Lançamento ao Vivo?
Foi.
E aí, o que você lembra daquele evento? A pergunta primeiro é, por que você foi?
Ah, nós fomos porque eu já tinha comprado...
Ah, os dois foram?
Fomos.
Aham.
Porque eu tinha comprado já o curso antes de ir, né? E eu queria mais daquilo, porque quando você está no meio, você quer mais, né? Se você realmente está decidido, você quer estar no meio. Diz que carvão fora da fogueira paga, né?
E então, na verdade, também, esse evento me ajudou muito a decidir se realmente eu ia entrar para essa área. Porque, assim, cara, quando eu cheguei lá, eu vi tanta gente, eu falei, cara, é muita gente aqui, né? E depois comecei a ver os depoimentos, comecei a ver as pessoas falando, muita gente muito animada, né? Eu falei, cara, esse negócio é real mesmo, né?
Onde é que você viu? Qual o momento mais memorável para você do evento, Graziele? O seu primeiro evento? Qual foi o momento mais... Eu falo memorável, quer dizer que foi melhor, não, mas o que você... Pô, esse negócio...
Foi os depoimentos. Na verdade, foi os depoimentos das pessoas falando. E assim, cada coisa... Eu lembro que na época também tinha uma mulher que vendia alguma coisa de espiritualidade.
Tem muitos.
Eu falei, assim, não, vende girafinha, né? Vende espiritualidade, vende... Cara, tudo vende na internet. Eu falei assim, cara, eu quero entrar nessa área também. Falei, o Ia vai vender também. E aí eu decidi entrar.
Nossa, quando o pessoal falou que o nicho de vocês, eu flipei. Tava escrito assim, nicho, nail design.
Uhum.
Design de unhas. Enfim, interessante. Então, foi mais um... O que ficou pra vocês de 2018 foi mais um... Uma... Cara, agora eu tô... Foi mais... Você precisava crer pra ver ou ver pra crer. Ver pra crer.
Sim,
você precisava
sim.
Ver pra crer. Interessante. E no digital, por mais que eu mostrasse os testemunhos no digital, isso não, a ficha não caía. Qual que é a diferença? Eu tenho essa preocupação de perguntar no sentido de curiosidade mesmo. Porque às vezes eu tenho a impressão que eu mostro muito online também. Se você for parar para pensar, a gente está ao vivo aqui, tem, sei lá, X mil é o que eu queria, né? Não. Tem centenas de pessoas assistindo, centenas de pessoas estão vendo que está meio que acontecendo. E isso, você não tinha contato com esse tipo de negócio? Ou
sim, na verdade,
ao vivo existe uma coisa diferente, né?
Sim, na verdade, era o que... Assim, eu não ficava pesquisando o Érico. Quem ficava estudando era ele, né? Ele que ficava estudando, ele estava nos depoimentos. Então, ele só me falava, amor, olha só, você tem noção do potencial, assim. Mas, assim, pra mim, tá bom. Né? Tipo, depois a gente vê, né? Agora, lá no evento, tipo, eu estava dentro do evento, então estar ali e obrigatoriamente escutar aquelas pessoas falando, realmente mexeu muito comigo. Eu falei, cara, é possível, né?
Entendi.
E você vê muita gente falando as coisas, mas você acha que aquilo, cara, você fala assim, cara, trabalha com unha, será que vai vender tanto assim? Não, mas, pô... Aí quando eu comecei a ver histórias, né, igual eu falei da espiritualidade, de coisas simples, eu falei assim, cara, unha é simples, vai vender também, então acho que vai rolar isso.
Total. E aí como é que foi 2019? Você começou com 6 em 7, vida que segue, e aí como é que foi a partir do 6 em 7, Marcelão?
Então, só complementando, eu levei ela no evento de 2018 justamente para... Porque ela começou, mas começou meio, né? Para ela realmente aquecer, para ela ver que a coisa fluía, que a coisa acontecia, que realmente era possível. E foi dica de vocês também, de falar, olha, o evento aquece, o evento leva o seu parceiro, e realmente. Tanto que em 2018 ela foi, 2019 nós fomos de novo, e eu levei a assessora dela. Porque a assessora tinha que entender um pouco mais da parada, para quando eu falasse com ela assim, ó, é isso, ela... Realmente entender que aquilo é valioso. E minha assessora foi e ficou deslumbrada também. Então, assim...
e o mais louco disso tudo é que em 2020 agora, pelo fato da época que a gente está vivendo, nada de errado ou certo com isso, né? É só um processo que a gente está vivendo da pandemia, a gente vai fazer ele virtual. Então, a pessoa com um ticket só, sim, ela consegue levar todo mundo. Mas, às vezes, levar a pessoa para ela ver como a coisa acontece, e não simplesmente numa live, o evento é mão... São 6 meses arquitetando aquele evento, mais ou menos. Então, é diferente. O que é visto no evento, as interações são diferentes. É muita coisa diferente. Então, assim,
nossa, é muito
você
bom.
Tem a chance de ter uma pessoa... Eu costumo dizer que você tem uma chance de ter sua expert ou seu parceiro como uma âncora no seu barco. Tudo que você fala, mas ela está procrastinando. Você fala, mas hoje não, porque eu tenho um curso, sabe? E a diferença é quando a pessoa quer e ela vê, você tem uma pessoa como uma propulsora, né? O barco não tá com um motor só, ele tá com 2 motores.
Sim.
E não é incomum que às vezes um tá mais empolgado que o outro, né? Às vezes vai, não sei se acontece com vocês, mas às vezes a Graziella vai estar mais empolgada e ela vai te motivar, e às vezes você vai estar mais empolgado e você vai motivar, como foi no começo, né? Esses papéis se invertem muito nas pessoas durante o processo, mas se você leva a pessoa, você vai ter o mesmo material que fez você querer.
Sim.
O evento é uma desculpa, um evento, né? Um evento nunca dê pra gente fazer isso. Porque ele não é gravado, então é ou você tá lá às 9 horas, no dia 4, 5, 6 de dezembro, no caso, ou não tá, vai perder, depois vai esperar talvez o próximo, quando é que seja.
Sim.
Esse eu geralmente faço uma vez por ano, né? Até hoje eu fiz uma vez por ano. Então é um pouco mais complicado. Então, interessante essa dica. Parece simples, mas não é. Quem não leva o parceiro acaba ficando super empolgado, chegando em casa, contando a história para a parceira fala assim, nossa, parabéns, parabéns. Ô, me ajuda com as crianças aqui? Eu não sei.
É isso aí, cara. É o que aconteceu quando eu comprei o curso e montei. Ela fez comigo.
Me ajuda com as crianças aqui. Me ajuda com as crianças aqui em casa.
O evento
libertou ela. O evento acendeu o fogo, né? Fez ela ver. Engraçado, né?
Não, eu falava pra ele assim, mas eu não consigo vender aquilo.
Mas louco disso tudo é que explicar, na maioria das vezes, não adianta. Você tem que mostrar. E mostrar de uma maneira que ela consiga ver sozinha. Não adianta enfiar na fuça dela. Tem todo um processo. E explicar as coisas quando você tem menos expertise é muito difícil. Já explico isso para as pessoas faz quanto tempo? Para quantas mil pessoas eu não expliquei isso? Então eu tenho um pouco mais de prática para explicar para qualquer pessoa do que a própria pessoa. E a outra coisa que acontece, quando você explica, a pessoa faz uma pergunta sobre que você não está preparado, que você não sabe muito bem, e você fica em dúvida, normal. E a dúvida gera incerteza nela. Como a pessoa fala comigo e não tem dúvida, porque eu já fiz isso muitas vezes, eu entrevisto uma pessoa por dia que faz resultado com isso, entendeu? Eu sou bem resolvido com isso. E as pessoas não escutam só o que é falado, escutam quem está falando, o jeito. Isso é interessante, né? A gente não escuta só a pessoa, a gente escuta como ela fala. Eu costumo dizer ultimamente hoje que quando eu faço uma pergunta para alguém, os 3 primeiros segundos dessa pessoa querem dizer mais do que o resto. Porque nos 3 primeiros segundos ela não consegue articular, ela pega de surpresa. Aquela feição quer dizer tudo. Minha esposa, eu costumo até brincar com meu filho. Vamos tentar adivinhar a resposta da mamãe em 3 primeiros segundos? Mano? E aí ele diz, ah, mamãe, vamos fazer isso? Cara, em 3 segundos a gente sabe, ela nem abriu a boca. E depois vem a justificativa do porquê que ela, né, quis ou não quis. É interessante. Vocês já fizeram isso? Já tentou fazer isso com marido e mulher? Tentar adivinhar nos 3 primeiros segundos?
Não, nos 3 primeiros não, mas vou tentar agora. Não,
às vezes com a minha esposa eu não preciso nem esperar o segundo, só o jeito dela me olhar eu já sei.
Ah, sim.
Eu já sei. Tom de voz. Mas é interessante. Tenta com as suas alunas. Tenta com as suas alunas.
Vou tentar.
Vamos lá, fazer uma pergunta e fica presente para os 3 primeiros segundos. É interessante. E nem sempre se acerta, tá? É verdade. Não. Enfim, vocês foram, 2019 começou. Vocês fizeram 6 em 7, ela estava comprada, né? Comprada no sentido, no projeto. E aí, como é que foi o resto de 2019?
Então, aí, assim, no restante nós fizemos um total de 5 lançamentos, né? E Todos foram 6 e 7. Primeiro foi 100.
Você lembra qual, o montante total do ano, pra gente ter uma noção?
Do ano passado.
Do ano passado,
deu 1 milhão. Deu 1 milhão e cento e poucos. Quase 1 milhão e 200.
1 milhão e 200. Tá. E aí, Graziele, dá pra ensinar um online?
Dá, com certeza.
Então tá bom.
Hoje a gente tá agora com mais de quase 6 mil alunos.
Exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta. Como eu sei que você conhecia a Graziele que tinha esse receio, certo? E agora você tem hoje ainda já a Graziele com mais 6 mil alunos e a Graziele em 2019 com 1,2 milhões de reais de receita faturada, né? De receita bruta faturada. O que ficou claro para você? Não só que dá, mas qual foi a sacada? O que ficou claro para você em relação a ensinar online? Que não era claro naquela época.
Cara,
eu quero falar para especialista. Você é especialista. Você devia falar. Ah, mas eu tenho que pegar a maminha dela. Né?
Sim.
Ah, mas se eu ensinar online, ela não vai dar valor. O que mudou? O que você conseguiu ver? O que esse processo...
Resultado. Tinha? Na verdade, resultado. Né? Porque eu Como fiz assim? Nós fizemos o primeiro lançamento. E a gente, né, vendeu bem, né, fizemos 6 e 7, e ali, aquela primeira turma foi o que fez eu animar cada vez mais, porque eu vi que elas começaram a ter resultados, né, e com o tempo eu vim atualizando esse curso, vim melhorando ele, porque acho que quando você grava a primeira vez, eu passei meu conhecimento, mas eu vi que eu poderia ir melhorando aquilo, né? Ser online...
Então, quer dizer, não foi só gerar o resultado de vendas para você que te gerou confiança. Foi ver que as suas alunas, elas tinham resultado.
Sim. Elas começaram a ter resultado, com isso elas começaram...
Que elas não precisavam ter você na frente delas, pegando na mão delas para ter resultado. Claro que se tivesse, eu acho que ia ser melhor. Não, nunca vou tirar essa... Eu acho que se você tivesse eu lançando seus produtos, chances são que ia ser melhor também, né? Pela experiência, pela... Né?
Tá. Mas, na verdade, assim, hoje eu diminuí, assim, praticamente agora, então, literalmente parei mesmo com o presencial, né? A gente fica mais por conta de evento. Mas hoje, quando uma aluna pergunta para mim se é melhor um curso presencial ou um curso online, eu... sempre indicaria para ela um curso online. Por quê? O meu curso presencial, acaba sendo limitado. Porque dentro de sala de aula, eu ensino para ela o que eu preciso ensinar, mas é um dia de curso. O curso online, eu consigo colocar o triplo de conteúdo.
Ah, então, cara, você está falando... Peraí, agora ficou até melhor, Graziele. Você está falando que, na sua opinião técnica, a chance dela ter resultado no curso online seu... é maior do que no presencial?
Muito, muito maior. Muito. Porque ali o curso online, ela volta, ela tem um ano de acesso, né? Ela tem dificuldade, ela vai na plataforma, ela pergunta. Cara, eu consigo dar muito mais conteúdo para ela. Vou dar só um exemplo, assim, né? No curso presencial, eu ensino ela a construir, né? Fazer o alongamento, a parte teórica, a parte prática, eu tenho que passar para ela. Mas, por exemplo, eu não consigo ensinar para ela como fazer uma unha ruída, que é mais difícil de fazer. Porque, às vezes, ali não tem uma unha ruída para eu poder fazer, né? Tomaria mais tempo. Tem alunas que acabam tendo mais dificuldade, então acaba tomando mais tempo do curso também. No curso online, eu consigo colocar tudo para ela. Unha ruída, unha larga, unha... tudo quanto é tipo de... Então, eu consigo gerar muito conteúdo para ela.
Então, quer dizer que não é só tão bom quanto, ou suficientemente bom, na sua opinião técnica, acaba sendo melhor.
Melhor, com
Quem
certeza.
Diria, né? Mas vamos lá. E aí, eu imagino que vocês vão no evento ao vivo novamente.
Com certeza.
E aí, por que que vocês foram novamente? Simplesmente pela mesma razão de... Foi para pegar o seu troféu, que a gente dá troféu de reconhecimento para as pessoas que faturam? Foi para aprender mais? Para que que vocês foram lá?
É a metáfora do carvão, né? Porque tava legal,
Carvão fora da fogueira.
Apaga,
né, cara? Olha isso.
É. E na minha opinião, o simples fato de eu estar presente ali, né? Porque você perguntou para a Grazi o que ela achou de legal. Ela achou o depoimento e ela está ali vendo as pessoas falando. Mas eu acredito que o presencial não é só as pessoas estarem falando os depoimentos. Porque por trás do bastidor, ali fora, quando o pessoal está conversando, você vê empolgação de quem já está no fórum, você vê empolgação de quem já está tendo resultado. Você vê as pessoas nos corredores conversando, trocando telefone, empolgado. Você fala, o que está acontecendo, meu Deus? Que mundo é esse que... O quê? Parece que você não existe naquele meio. Você olha todo mundo louco ali, empolgado, falando. E, o que está acontecendo que eu não sei? Então, aquela energia fora do palco também é o que eu acho, na minha opinião, que realmente mexe com as pessoas. Porque no palco, eles podem achar que, igual você falou, uma coisa comprada, preparada, montada. Ali fora, não. Ela vê ali 5 mil pessoas agitadas, trocando telefone, brigando para entrar numa fila para comprar um ensaio. Eu falo, gente, o que é isso? A gente sente que realmente a coisa é verdade. E eu falei, eu não perco mais um evento dele. Tudo que ele fizer, nós estamos dentro. E foi graças a isso que a gente entrou no Insider, né? Porque lá
então, vamos entrar. Eventualmente, eu devo ter oferecido o Insider. E voltando ao tempo, eu, geralmente eu faço isso no segundo dia, não faço isso no primeiro, faço no segundo. E você foi um daqueles que no segundo dia mesmo já comprou, foi aqueles que precisou dar uma dormida para decidir? Como é que foi para vocês?
Foi na hora.
Na hora.
Do jeito que a gente comprou curso.
Sem dúvida nenhuma, porque é um investimento bem maior. Né?
Não, e a gente viu o resultado, né? Cara, ele conversou comigo, a gente conversa, né? Sempre a gente faz as coisas, ele falou assim, mô, sem noção, se eu entrar no Insider, cara, a gente já tem resultado. Se a gente entrar no Insider, a gente vai explodir. Aí eu falei, cara, mas como que... Você
vai pra uma fogueirinha mais quente, né?
Aí ele falou assim, eu falei, mas quanto que é? Cara. Não é tanto. Eu falei, caraca, nosso Deus, mas é muito caro. Aí ele falou assim, mô, mas vai dar muito resultado. Lá você vai ver coisas diferentes do que a gente, né? Você vai ter mais informação.
Mô, tá na hora da gente trocar da fogueira. Essa fogueirinha nossa tá temos que entrar na fogueirinha mais quente.
É isso aí.
É mais ou menos assim. É engraçado. E como é que foi? Como é que foi o primeiro ano do seu ensaio? Eu não sei. Eu imagino que você tá lá, tem coisa que... Eu acabo prometendo, né, dizendo, em outras partes, dizendo que a coisa vai acontecer. O Insider, todo ano, ele... Vocês fizeram um ano de Insider. Esse é o primeiro ano de Insider de vocês? Se você conversar com uma pessoa... É o segundo?
Uhum.
É o segundo ano de Insider. Então,
o primeiro participou... Na verdade, o primeiro ele participou sozinho.
Ah, tá.
E no segundo, aí, você tem que entrar. Eu falei, não, você não vai pagar isso. Não, você vai entrar.
E o mais louco disso tudo é que ele... Então, você que participou de 2 anos, você sabe que o Insider é uma evolução constante. O primeiro ano não é igual ao segundo. Nem foi igual ao terceiro, que no caso você fez o segundo e o terceiro, né? Essa evolução, inclusive hoje, hoje a gente teve uma ideia, assim, brutal. Hoje, a gente tem uma ideia brutal sobre o que vai acontecer entre o terceiro encontro do Insider e o FL ao vivo. Que antigamente, entre o terceiro encontro do Insider e o FL ao vivo, era um tempo de descanso. Descanso, entre aspas, né? A gente tinha que preparar um evento ao vivo. Só que a gente estava ali na sala e a gente viu uma oportunidade, assim, brutal de fazer uma parada muito louca com os Insiders. E vai ser nesse limbo. Olha que louco. Vai ser no limbo entre o evento do Insider. Então se prepara, não sei como é que você vai ser, mas vai ser no limbo entre o Insider e o FL ao vivo, né? Principalmente para pessoas que continuarem com a gente, porque o Insider termina no ano de... Termina no último encontro. E entre o FL ao vivo, se prepara que vai, eu vou fazer uma coisa pela primeira vez. De novo!
De novo.
E a equipe tá de cabelo em pé ainda.
Imagina.
Não posso falar porque ainda não tá. Mas enfim, você sabe que quando a gente faz alguma coisa... Geralmente é bem intenso para todo mundo. Até para a equipe também.
Sim. Com certeza. Esse segundo ano já foi bem diferente. Né?
Foi bem diferente. Mas assim, então o primeiro ano que você fez 1.200.000, você estava no Insider?
O primeiro ano...
Perdão, esse ano que você faturou 1.200.000, você estava no Insider?
Estava no Insider.
Ah, eu pensei que você tinha entrado um ano depois. Então, quer dizer, no Insider você foi dos 6 em 7 ao primeiro milhão, é isso?
Isso aí.
Ah, legal. Show de bola. Então tá bom. E aí você entra no segundo ano.
Isso.
Com, agora com a Grazielle. Por que, que você trouxe ela para o Insider também, sendo que, pô, é caro, quase que não é em dobro, né? Mas enfim, é quase em dobro.
Então, na verdade, porque ele continuou passando algumas dificuldades comigo.
Ah, assim, Grazielle, o que, que você está dando trabalho aí?
Por exemplo, amor, tem que fazer, tem que postar IGTV, tipo, tem que entrar vídeo todo dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Amor, tem que fazer live. Aí eu, Marcelo, vai acabar com o feed no meu Instagram, cara. Vai destruir o meu feed. Meu feed vai ficar cheio de vídeo, vai ficar feio. Amor, mas tem que ter vídeo, tem que postar. Não, não, vou postar só isso. Mas tem que postar depoimento, não vou postar depoimento no meu feed. Meu feed vai ficar igual do Érico Rocha, fica aquele monte de rosto aparecendo. E ele falava assim, não, aí, canal no YouTube, ele, amor, tem que fazer isso. Não, agora a gente vai mudar a capa, vai fazer isso. Eu falei, Marcelo, você tá fazendo o Érico Rocha no meu YouTube. Daqui a pouco você vai pegar o rosto do Érico Rocha e vai colocar aqui no canal do YouTube.
Se pudesse, inclusive, Érico Rocha de unhas. Então, é difícil de alguém de fora entender o quão complexo era.
Muito. É até de dentro, né?
Até de dentro, porque é novo. Às também, vezes. Né?
E, não, assim, e assim, quando você lançava algum desafio lá também, amor, o Érico lançou um desafio lá e eu quero muito fazer esse desafio. Porque ele é assim, ele quer fazer tudo, né? Eu falava assim, amor, outro desafio. Meu Deus, mas que tanto desafio. Não tem que fazer. Amor, é live, tem que fazer live todo dia. Eu falei, meu Deus, live todo dia. Todo dia. Aí ele falou, não, você tem que entrar no ensaio. Aí quando eu entrei, realmente, é totalmente.
Você começou a entender, né? E assim, o Sader tem um balanço muito que, como mentor, né, como professor, mentor especialista, não sei como é que você gosta de chamar, a gente quer desafiar, a gente pode tosquear a ovelha, mas não pode arrancar o couro dela. Mas eu preciso, é minha função querer mais de vocês do que vocês mesmos. Né? É a minha função, é a função do personal trainer causar desconforto no seu aluno. Porque conforto não cria músculo, né, ou não cria fitness, né? Conforto cria o Netflix, é o conforto, mas pô, o Netflix não vai te deixar melhor. Então assim, a gente tá sempre procurando, e engraçado que o mesmo desconforto, que não é fácil a gente gerar desconforto em vocês, porque para todo desconforto que a gente gera em vocês, né, como insiders, a gente gera um desconforto pra gente também, não sei se vocês sacaram, não é o simples fato de fazer, vou fazer um desafio, não, a gente faz junto. Então, tipo, eu sou aquele personal trainer que vai pra quadra junto. Eu faço tanto mais que vocês. Às vezes até mais. Então, é interessante isso. Mas o resultado disso foi que esse ano a gente tá comemorando. Agora, eu acabei de receber da minha isso é recente, tá? Antes dessa live, eu vi a mensagem da minha equipe. E que a gente completou desse ano, o Insider 2020, né? Que a gente tá. A gente formou, até o momento, confirmado 77 faixas pretas.
Uau,
isso como vocês. E hoje, a gente, com os passados, a gente formou 5, 18, antigamente, né? E agora 77. Quer dizer que hoje, exatamente hoje, a gente confirmou o nosso faixa preta número 100. Então, é um programa que é desafiador, é desconfortável mesmo. Mas ele dá resultado. Ele é mais,
com certeza.
Muito mais. É tipo. Mas enfim. E nesse. E que foi que. Qual que foi para você a maior diferença entre 2020 e 2019? Bom, a Grazielle estava junto lá. Ter ela junto foi mais fácil de convencer a fazer as paradas, ou na verdade ela ainda continuou sendo páreo duro?
Ué, como você diz, a gente tem que começar a ver os resultados, né? Se olhar os resultados dos dois anos, vai ver que realmente valeu a pena. Né? E quando. Só frisando aqui, quando ela falou que eu coloquei ela, eu não perguntei. Primeiro eu perguntei, ela falou que não. Aí eu levantei e falei que ia no banheiro. Quando eu voltei, já voltei com a ficha escrita dos dois. Ela só ficou sabendo outro dia. Quando a gente foi embora. Porque dois dias depois que ela foi embora. Porque se ela descobrisse, ela ia mandar eu cancelar. Eu falei, você já foi escrito, já era. O Eric falou que você tem que participar em tudo.
Mas, que ótimo. Meu trabalho foi interessante. Como é que foi para você participar? Porque você foi? É expert, você nunca estava ligada no movimento. Como é que foi a sua experiência como participar?
Do Insider?
É, principalmente nos eventos.
Ai, foi, é totalmente diferente, assim. Nossa, eu, o primeiro... Foi, o primeiro que eu fui que a Mari falou, né?
Uhum.
É Mari o nome dela, da Amorim Nutrini. Nossa, eu fiquei louca, assim. Eu saí de lá...
Amorim Nutrini, cara. Mari faz.
Nossa, gente, peguei muita ideia. Assim, primeiro evento que eu fui, ela ia falando, eu ia anotando tudo, Aí, quando dava na hora do almoço, eu, Mô, mas tem que fazer isso. Mô, a gente não tá fazendo isso, a gente não tá fazendo aquilo, tem que fazer isso. Ela, agora você tá vendo como é que é.
Agora você tá vendo o que eu sinto, né?
Sim.
Aí eu fiquei no paraíso.
Nossa, que legal. Não, e às vezes é uma decisão, né? Uma decisão de você.
Quando eu ia pros eventos, eu ia junto com ele, mas eu ficava no hotel, ficava no quarto, né? Então, às vezes, ele saía do evento doido pra poder conversar e falar. E eu tava até sem paciência. Eu falei, meu Deus, ele vai começar a falar agora sobre isso. Que tem aquilo, que tem desafio, que tem isso, que tem aquilo.
É. Bom pro casamento ter os dois lados. Engraçado que vai crescendo junto, né? Não vai sendo uma coisa separada. Eu gostava de ter esse envolvimento. É, dito tudo isso, então, 2018. Qual foi o resultado de vocês até agora em 2018?
2019.
Perdão. 2019 foi 1 em 200, não é isso?
Isso.
Perdão, isso. 2020.
2020.
No ano atual.
É, até agora, nós... Deixa eu ver aqui. 1, 2...
É sempre bom.
Nós já estamos beirando os 3.700.
Uau.
Pelas minhas contas aqui.
Total. E é 3 milhões e 700. E é sempre interessante, quando a gente começa, marca esse negócio, a gente sempre tem um número e vocês continuam lançando. Então, o ano continua, né?
Sim.
Que massa, olha só a evolução. 1 em 200, agora com 3 e 700. Vocês pararam para pensar, eu não sei se essa sensação veio para você. Hoje, essa sensação para mim é muito clara. No começo, eu só queria um 6 em 7. Eu, pelo menos, eu falei, nossa, se eu fizer o 6 em 7, eu vou arrumar isso. Só que a sensação que eu tive quando eu fiz o 6 em 7 foi a sensação, uau, isso é só o começo. E eventualmente Sim. Eu cheguei na faixa preta. Quando eu cheguei na faixa preta, quando eu não tinha faixa preta, eu achava que o objetivo era a faixa preta. Só que quando eu cheguei na faixa preta, de um ponto de vista super, assim, super claro, a gente enxerga ainda mais o potencial que esse tipo de educação, esse tipo de jeito de empreender tem. Então eu voltei e falei assim, uau, isso é só o começo. Existe um potencial muito grande. Você começa a enxergar uma próxima fase. Vocês acham que vocês chegaram ao topo onde vocês poderiam chegar? Vocês estão com essa impressão também? E nada de errado um ou outro.
Com certeza, a gente está lutando aí para poder chegar em outros degraus.
É, o que acontece, Érico? Nós viemos de trabalho presencial totalmente, né? 100%. Então, nós tivemos três
polícia
empresas.
Polícia militar e...
Oi?
É, da polícia, inclusive, né?
É, a polícia era só um bico. Trabalhava...
Aí, esse ano, ele conseguiu, né? Sair da polícia, que ele tanto queria, de baixa...
Nós tivemos três empresas, empresas, né, mesmo, né, presenciais ali, e acho que a gente tem um sonho de empreendedor mesmo. A gente quer sempre melhorar, sempre crescer, e muitas das vezes não é nem visando dinheiro. O dinheiro, muitas das vezes, é consequência na nossa vida. A gente quer se desafiar e quer vencer os desafios. Então, hoje, nós temos já uns 4 projetos grandes. Um dos projetos é lançar a marca dela de produtos, e vamos lançar agora, graças a Deus. E isso é uma coisa que vira um legado. Se você trabalhar direito e com integridade, isso vira um produto eterno, né? É uma coisa que não sai do mercado mais. E fora isso, tem outros eventos. Nós vamos participar no que vem da Beauty Fair, que é um evento, né? A segunda maior feira de beleza do mundo. E, cara, graças ao Fórmula.
Onde é que ela é?
Gigantesco.
Onde é que ela acontece, a Beauty Fair?
São Paulo. São na Paulo, Center Paulo. Norte.
Beauty Fair.
Então,
eu já fiz um Fórmula lá, inclusive.
É? Então, lá é gigante, legal demais.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta que sempre é curioso. Olha só, você tem 3 anos, um que você não tinha um 6 em 7, outro que você fez vários 6 em 7, e outro que o jogo foi para outro nível, né? Você, um faturamento acima de 3 milhões.
Sim.
O que, que você faz hoje que é simples e óbvio para você agora, né? Só que não era no ano que você fazia só 1 milhão. E o fato de você não estar fazendo isso deixou dinheiro na mesa. Então, por exemplo, hoje você deve fazer alguma coisinha, às vezes pequenos detalhes, que hoje é simples para você. E, ó, eu faço lançamento, eu faço isso. Só que em 2019 eu não faria. E não é que eu tava mal, tava bem. Mas, pô, não fazer essa paradinha em 2019, se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria feito. Que tem alguma coisinha, sim, que vem à sua mente, ó, de alguma coisinha que para você hoje é óbvio, mas não era no ano passado, por exemplo?
Quer falar dessa parte?
Não, pode falar dessa.
Tá. A primeira é sequências de lives, né? Porque a gente começou a fazer 2 raízes e 7 Nutellas, com muita dificuldade, né? Porque no início ela tinha um pouquinho de resistência. Então já melhorou. E esse ano, com os seus desafios, nós fizemos tudo que foi mandado. E realmente o resultado fala por si só. E fora isso, eu acho que uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente não dá tanta importância, isso eu falo por mim, no meu caso, é o trabalho de tráfego também. Eu acho que você tem que estar mais perto, você tem que estar realmente ali cuidando daquilo, assim, aprendendo, porque é o que faz, né, ali você gastar muito ou gastar nada e ter resultado ou não ter. É uma coisa que realmente é forte no lançamento. Eu tive um problema com o tráfego no lançamento esse ano, então eu vi que isso é um ponto cego que a gente às vezes acha que não tem que dar muita importância, mas na verdade é uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro da empresa.
Total. Graziele, você parou para pensar já que 2020, o ano como foi, aquilo que funcionava para você antes não necessariamente teria funcionado do mesmo jeito esse ano? Você lembra que você dava aula presencial, curso presencial? Eu não sei como é que são os cursos presenciais. Algumas coisas estão 100%, outras nem tanto. Outras nem tanto com o mesmo risco, né? Tem um certo risco intrínseco nisso tudo. Mas, em teoria, seria a sua renda que ia potencialmente ter sofrido. Quer dizer que, o que eu quero dizer é que Se o seu marido não tivesse insistido tanto, do jeito dele, talvez 2020 teria sido um ano sofrido?
Mega.
Ao invés de... Você já parou para pensar o quanto poderia ser... A moeda poderia ser completa. Você está num ano de um faturamento de 3 milhões, que para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, mas, pô, são 3 milhões, é faixa preta. Num ano onde o Brasil e o mundo vivem um dos maiores momentos de sofrimento econômico, porque as pessoas têm sua interação restringida?
Pensei, eu cheguei a comentar com eles.
Podia, a história podia ser completamente diferente. Esse ano podia ter sido completamente diferente para vocês. Vocês podiam estar passando um
perrengue. Com certeza.
Não sei se iam estar, tá? A gente nunca sabe, mas vocês podiam estar passando um perrengue grande.
Com certeza, porque a minha renda ela vinha toda do curso presencial. Eu viajava o Brasil inteiro. Então, assim, depois que a gente entrou, né, que a gente começou realmente a fazer os lançamentos, eu vinha diminuindo os cursos presenciais, porque eu tenho um filho pequeno também, então tinha vezes que eu passava, tipo... Onde que a gente foi que a gente... De um foi pro outro, tipo...
Brasília.
Brasília, eu fui dar um curso em Brasília, e de Brasília eu já fui pra foi Goiânia. Pra Goiânia, tipo assim, eu queria ter vindo em casa ver meu filho tem 7 anos, sabe? Então, era muito difícil, cansativo, demais, né? Porque, como eu falei, é um curso prático, e era bem complicado. E quando aconteceu estourou essa pandemia, né? A gente já tava no curso... ministrando o curso online, e eu já tinha diminuído, tipo, praticamente 100%, né? Já tava dando quase zero de curso presencial. Eu falei com ele, falei assim, amor, ainda bem que a gente tá dando curso online, né?
Você acha que você vai voltar no curso presencial?
Não.
É uma dica, né? É uma pergunta sincera. Você acha que vai rolar?
Não.
Agora você vai focar no online. Até porque você acredita que online...
Só no online. Assim, o presencial para mim é eventos. Porque a gente também faz evento com as alunas, né? Então, é claro.
Momentos de confraternização.
Eu prefiro, tipo, dar toda a minha força no online.
Impacto.
Eu queria fazer uma observação, colocar uma observação, Érica. É o seguinte. Em um ano e meio ela trabalhando presencial, ela nunca conseguiu ver uma aluna tendo tanto resultado quanto no online. Porque hoje a promessa dela é ensinar a aluna, mesmo iniciando do zero, a faturar 7 salários por mês. E hoje o que ela mais tem é a aluna mostrando lá, já estou ganhando 5, 6, 7, 10, 20. Então, igual você falou, hoje já está normal. Quando uma aposta, hoje ela fez uma live com uma aluna, e a aluna fala, no outro dia tem um monte de aluna mandando lá no grupo, lá, ó, esse resultado, muito resultado com a promessa que ela faz. A gente nunca teve uma aluna que mostrou isso pra gente no presencial. A gente nunca viveu isso no presencial. E no online isso já está normal. E uma pessoa do nicho dela faturar isso, 7, 8, 9 mil, 10 mil por mês, assim, eu nunca vi uma pessoa no Brasil, nem fora dela, dizendo que ensina uma aluna e aluna provando que fatura isso. Então, online, graças a Deus, a gente conseguiu chegar nesse resultado.
A gente começou a bater muito nessa tecla, né, de faturamento, porque, cara, não faz sentido a pessoa trabalhar, né, e não faturar. Então, né, o objetivo do trabalho é o faturamento. Então, a gente começou...
É o oxigênio, né, do empreendedor, da profissional liberal, da...
Exato, então a gente começou a bater muito nessa tecla. Aí, no começo foi difícil, né? Porque as pessoas começaram 7 mil fazendo unha? Ah, fala sério! Achando que a gente pagava os depoimentos, né? Aí foi onde a gente começou a provar. Tipo assim, olha, eu quero... Toda aluna, né, que apresentava pra gente o faturamento, a gente fala, olha, você tem como provar? Você tem como mostrar? E assim a gente começou a fazer. E hoje as pessoas estão falando, Graça, quero faturar 7 salários também. Graça, quero faturar... Muito legal. Nossa, muito legal.
E o mais louco disso tudo é que você ajuda a economia, né?
Sim.
É uma ensinar, uma profissão.
Com certeza.
Ajuda a mulherada a ficar com as unhas nos 30.
Lindas!
Ganha, ganha, ganha. Três ganhos. Parabéns, gente.
É,
que dica vocês dariam para alguém que está começando a jornada agora? Vocês agora, faixa preta, já viram, fizeram lançamento, já... Enfim, percorreram, caminharam muito do caminho. Eu sei que vai ser... A gente vai caminhar outros caminhos. Tem outras fases. Mas que dica você daria para quem está começando, está pisando no caminho agora?
Nunca se afaste da fogueira.
Nunca se afaste da fogueira. Cara, carvão fora da fogueira. Eu vou usar isso muito. Vou falar, revisar. Carvão fora da fogueira.
Dedicação, né? Também. Se a pessoa se dedicar mesmo, não é aquela coisa, eu estou fazendo, né? Ela tem que realmente querer. Porque quando eu iniciei o trabalho, eu iniciei fazendo no meu dia de folga e quando eu tinha um tempinho no meu trabalho, por isso que eu trabalhava interno. E era muito cansativo, porque eu fazia 24 horas. Então, no meu trabalho, eu tinha pouco tempo, eu não conseguia se concentrar, porque o meu trabalho é diferente. No meu primeiro dia de folga, eu estava morrendo de sono, porque eu trabalhava 24 horas, saía morrendo de sono e tinha que fazer alguma coisa. E no segundo dia que eu tinha realmente para fazer alguma coisa, além do trabalho, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho mãe, então não é 100%, sempre. Então você tem que realmente se dedicar e querer muito aquilo ali, porque se você quer, a coisa acontece. O mais difícil, eu costumo dizer que é ter um método, ter uma fórmula. E se a gente tem isso, só depende da gente. Não depende do Érico, não depende da esposa, não depende... A esposa quer, vai, não quer, vai do mesmo jeito. Só depende da gente, cara. É dedicação e estar ali focado com o seu grupo, pertinho, trocando para poder isso aí fazer o crescimento mútuo acontecer. Acho que é isso.
Carvão fora da fogueira apaga. Massa. Essa foi a para mim. Tirei. Gente, parabéns. Inspirador,
obrigada.
Eu tenho certeza. Vai que tem alguém que queira aprender a fazer unha.
Unha.
Aprender a ganhar uma nova profissão com unha. Como é que elas acham vocês? Como é que as pessoas veem que vocês... E outra, algumas pessoas vão achar que vocês são atores e atrizes. E é bom que eles já vêm, já compram o curso de vocês da unha de uma vez. Então, como é que eles acham vocês?
É, o meu Instagram é Graziele Matos Oficial, né?
Isso.
E esse aqui é o Instagram do Marcelo. E, gente, acreditem, tá? Que é verdade. Quem quiser me chamar aí, pode me chamar. Se quiser ver faturamento, pode me chamar que eu mostro faturamento. E é possível, né? Só tem que realmente se dedicar, mas é possível.
Show de bola.
Acho que é isso.
Muito obrigado, de verdade. Vocês são incríveis, inspiradores. Parabéns pelo resultado e eu digo o que eu sempre digo, isso é só o começo.
A gente que agradece você pelo Fórmula, né? Se não fosse o Fórmula, a gente não teria chegado até aqui.
Só complementando, Érico, hoje a Grazi falou, né? Eu tinha 18 anos de casa, né? E quem é do estado sabe que se você sai, você não leva nada. Você sai só com a sua experiência. E eu com 18 anos de casa, né? De um trabalho onde eu tinha, assim, uma ficha excepcional... Eu consegui sair. E esse ano, graças ao Fórmula, com 2 anos de Insider, eu pedi baixa em junho, né? E fui liberado agora. Eu tenho poucos meses que eu saí do meu emprego. E agora, sim, eu estou me dedicando 100% ao trabalho. Ou seja, esse resultado que nós temos aí, desse ano, 80% eu estava dentro do meu emprego ainda.
Uau!
Então, para ano que vem, eu acho que vai melhorar um pouquinho.
Ai, que ótimo. Sim, sim.
E eu agradeço... Sim. Muito a você por ter trazido essa oportunidade para o Brasil, para a gente, porque realmente você transforma vidas, cara.
Obrigado e eu agradeço por vocês terem acreditado, sinceramente. Porque não é fácil eu mostrar o que eu mostro e as pessoas a palavra não é desconfiar, mas ter, acreditar mesmo. E quando eu falo acreditar, não é, ah, é isso possível. Não, acreditar é investir o seu tempo para fazer.
Sim.
Não desistir. Sabe? Acreditar com as suas ações, não com as suas palavras, sabe? É diferente. Eu não sei se vocês entendem a diferença de uma pessoa que acredita com as suas palavras. Sim, sim, eu acredito.
Sim.
E a pessoa que acredita com as suas ações. É tipo você, pô, trabalha 24 horas, tem 2 dias de folga pela natureza do trabalho. No primeiro dia de folga você tá zumbi, faz do mesmo jeito. Isso é acreditar, entendeu? Isso para mim não tem preço, de verdade. De verdade mesmo. E ver legal. Vocês tendo esse resultado, e ver vocês indo para esse novo mundo, e ver vocês fazendo isso, ajudando um monte de pessoas. Nossa, sim. Ganha, ganha, ganha. Com 100% de integridade. É isso que é massa, empreendedorismo íntegro. Isso é fantástico. Para mim é o mais legal. Então, assim, eu sei que vocês são gratos, e eu sou grato a vocês, porque se não fosse pessoas como vocês que acreditassem nessa parada louca, e trabalhosa, nunca falei que foi fácil. Nunca vou falar que foi fácil. Eu só falo que é possível. Né? É possível. Mas para quem não tem medo de trabalhar duro e ter escalabilidade, ser devidamente ou quiçá recompensado por esse trabalho, ótimo, que venha. E se você não acredita em trabalho duro, por favor, para de me seguir, porque senão já já você vai se decepcionar. No primeiro desafio você cai. Como diria, a gente confia, por isso a gente sempre tem aquele o filme característico, né? O Tropa de Elite, pede pra sair. Nos primeiros pede, você vai pedir pra sair. Dito isso, é muito massa ver que é possível. Parabéns mesmo.
Obrigado.
Obrigado, cara.
Um grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Um abraço.